deve chegar entretanto, ainda não estamos. E também para. O requerimento é do PSD. Portanto, o primeiro ponto de ordem de trabalhos, não precisamos ser esse. Bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados. Vamos iniciar os nossos trabalhos. Alguma informação?
Não.
Não. Como sabemos, a audição da senhora Ministra da Justiça foi adiada, atendendo à apresentação da moção de censura do CDS, que vai ser debatida esta tarde no plenário. Quanto às iniciativas legislativas, temos uma proposta de lei do Governo no sentido da revisão da linguagem utilizada em matéria de direitos humanos nos tratados internacionais, para a qual é competente a Comissão de Negócios Estrangeiros, com conexão com a nossa. Pergunto se algum dos senhores deputados ou das senhoras deputadas se pretende disponibilizar para apreciar esta matéria. Portanto, é uma proposta de lei do Governo que procede à revisão da linguagem em matéria de direitos humanos dos tratados internacionais. Portanto, estamos em conexão apenas. Sim, pois. Proposta de Lei 184 aprova a revisão global da linguagem utilizada nas convenções internacionais relevantes em matéria de direitos humanos, portanto, das convenções a que a República Portuguesa se encontra vinculada. Portanto, é uma proposta de lei do Governo. E em primeira linha é naturalmente a Comissão de Negócios Estrangeiros responsável, não é? Há uma conexão óbvia com os direitos humanos e com esta Comissão. Portanto, se a senhora deputada Sandra Pradeiro estiver disponível, a mim parece muito bem que haja também uma revisão da nossa parte da proposta de revisão que consta do diploma legislativo. Como? Bom, mas está então esclarecida e eu fico esclarecido que ninguém se voluntariza para tal. Pergunta então ao PSD. Não, é do Governo, não é? Senhor Deputado. Muito bem. Então, felicito o Senhor Deputado José Manuel Pureza. Por esse rasgo. Isto não tem prazo, bem não? Não. Não tem prazo isto, pois não. Certo. É. Pergunto só ao PSD relativamente ao projeto de resolução que recomenda ao Governo que proceda à regulamentação do setor de atividade das chaves e sistemas de segurança, se pretendem que o debate se realize em plenário ou em comissão. A resolução do projeto de resolução 1983.
Presidente, se me permitir, é duvidoso que este projeto de resolução seja ou deva ser distribuído à primeira comissão. Parece mais que tem a ver com áreas do trabalho e segurança social ou até da economia, porque o que se trata aqui é de regular o exercício de uma atividade. E, portanto, tenho essas dúvidas. De qualquer forma, se a Comissão entender e se a Mesa entender que deve ser distribuída na primeira Comissão, eu pedia o adiamento, porque há uma petição que vai entrar em breve.
Deputado, apenas teria que me informar se pretendia que o debate se fizesse aqui. Não,
mas,
ou em
Sr. Presidente, mas eu.
Se disser que pretende que seja feito aqui, fica condicionado não, a alguma reafetação.
Eu já estou a pensar de outra forma, Sr. Presidente. O que eu estou a pensar é retirar o projeto para ser discutido, quer aqui, quer em plenário. Depois o PSD dar-lhe-á o tratamento que entender.
Muito bem.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E entramos então no terceiro ponto. E temos um pacote de iniciativas legislativas do PCP, Bloco de Esquerda e PAN sobre regularização de cidadãos estrangeiros indocumentados, enfim, que é a matéria que diz respeito aos três. Pergunto, Sr. Deputado António Filipe, pediu a palavra, faz a favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Na sequência do que dissemos na reunião anterior, nós subscrevemos o texto conjunto que está apresentado, mas pretendíamos votar autonomamente disposições constantes do projeto de lei do PCP que não estão abrangidas por esse texto. Não é? O PCP propunha um outro processo, não é? Que é diferente desse e que nos parece que, mesmo com a aprovação do texto conjunto que subscrevemos, faria sentido serem consagradas. E, portanto, eu propunha que os seguintes artigos do projeto de lei do PCP pudessem ser votados autonomamente. A saber, os artigos 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 10. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 10.
Conjuntamente
ou separadamente? Para mim pode ser conjuntamente, a menos que alguém queira separar.
2, 3,
4, 5, 7, 8 e 10.
Portanto, do projeto
do PCP.
PCP, não é?
Exatamente.
Muito bem. Bom, Sr. Deputado. Não, substituído. Dois. Aqui. Portanto, então. Sr. Deputado António Filipe, em termos metodológicos, iríamos então votar o texto de substituição e depois, em bloco, as propostas, os artigos que mencionou do projeto do PCP. Pode ser assim?
Pode.
Sr. Deputado Luís Marques Guedes, tem a palavra.
Oh, Sr. Presidente, isto não é só votação, é votação e debate, não é? Estou a perguntar.
Eu penso que com a sua
não, semana
experiência...
Passada foi adiado. Semana passada não fizemos debate, foi adiado, Sr. Presidente.
Não?
Tinha sido apresentada uma proposta na véspera e foi adiado o debate porque...
Mas está a fazer uma proposta no sentido de adiamento do debate, Sr. Deputado?
Não. Isso não é isso está em causa. Eu estava a pedir a palavra, não era para votar, era para poder discutir na especialidade. O texto.
Mas é isso que estamos a fazer.
Pronto. Então, é que eu não queria incorrer, enfim, começar a dizer uma coisa, Sr. Presidente, depois dizer que estamos em votações. Era só isso que eu...
Não, isso só ocorre, e mesmo assim, com exceções, a partir deste instante eu que digo, vamos então passar à votação.
Ah,
e
bom.
Mesmo aí sou muitas vezes interrompido e não me queixo.
Então, Sr. Presidente, se me deu a palavra, vamos lá ver... A proposta originária, nomeadamente da parte do PCP, no fundo, reconduzia-se a uma espécie de regularização extraordinária das situações dos cidadãos, enfim, numa situação ilegal que se encontra em Portugal. O texto que nos é distribuído agora, e já lá ia relativamente às questões na especialidade, mas verdadeiramente o texto que nos estão a distribuir agora é uma coisa completamente diferente. Já não é nenhuma regularização extraordinária do que está aqui em causa, é pura e simplesmente o afastamento da legislação nacional do requisito de entrada legal. E, portanto, na prática, o que esta Comissão, ou esta proposta, se prepara para aprovar é um efeito de chamada pura e dura para entradas ilegais no nosso país, uma vez que para efeitos de regularização da situação no nosso país, o requisito de uma entrada legal desaparece. E desaparece não é relativamente às situações, não é um período de regularização extraordinária, não é relativo às situações que já estão consolidadas e que já cá estão. Não, é para a frente também. Estamos a chamar as pessoas, venham, entrem nesse alto, que depois cá dentro regulariza-se tudo porque o requisito de entrada legal deixou de ser necessário. Eu tenho até dúvidas, Sr. Presidente, que isto respeite até as regras internacionais a que estamos vinculados, porque tem que haver sempre um qualquer controlo relativamente à legalidade da entrada, sob pena do próprio espaço Schengen de ser uma ficção. Porque, quer dizer, as pessoas entram e depois, através de um contrato de trabalho e de uma inscrição na Segurança Social, automaticamente toda a regularização é feita. E, portanto, Sr. Presidente, eu, com toda a franqueza, o que eu gostava de saber era se, de facto, o PCP desistiu da questão da proposta de uma regularização extraordinária e se os proponentes desta nova solução estão bem cientes daquilo que está a ser feito, ou seja, afastar para a frente, já não é para resolver problemas que estejam consolidados na nossa sociedade, afastar para a frente o requisito de entrada legal. Porque a entrada legal passa a ser, enfim, um requisito, não é formalidade nenhuma, deixa até de ser uma formalidade, desaparece, pura e simplesmente, porque os outros requisitos subsumem a entrada legal. No fundo era isto, Sr. Presidente, e para além de relembrar aquilo que já tinha feito, embora não tivesse havido discussão na última reunião, quando foi feito o pedido de adiamento, tinha chamado a atenção, mas nem isso deram ao trabalho. O texto que está distribuído está errado, tem uma remissão errada e tem que ser corrigida, se é essa a intenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tenho dificuldade em compreender as suas objeções, na medida em que a entrada legal não é um requisito de coisa nenhuma, é um contexto relativamente à ordem jurídica. Por isso, o que estaria em causa era desaparecer uma penalização agravada da entrada não legal no país. Enfim, mas não queria perturbar a continuidade da discussão e a doutora Isabel e a senhora deputada Isabel Moreira pediu a palavra. Faz o favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Bom dia a todas e a todos. Queria começar por agradecer as observações do deputado Marcos Guedes e descansá-lo e dizer que estamos bem cientes do que estamos a fazer e descansá-lo relativamente a isso. Eu penso é que o senhor deputado Marcos Guedes não está bem ciente daquilo de que leu e passo a explicar porquê. Eu acho que replicou aqui um pouco aquilo que foi o espírito da, não do PSD relativamente ao projeto do PCP, mas do CDS e do PSD relativamente ao projeto do Bloco de Esquerda, a quando da discussão do plenário. Vejo com espanto o deputado Marcos Guedes a falar em assalto, olhando para este texto de substituição a dizer isto vai ser um salto, venham os estrangeiros. Faz-me recordar o debate que houve. Eu agora estava com a palavra, se pudesse continuar, obrigada. Foi assalto ou assalto? Já não me lembro. Assalto, assim, bem, assalto, automaticamente entram, eventualmente viola leis internacionais, deixa de haver controlo, parece que estamos a dizer com a lei, venham estrangeiros, entrem à vontade. Faz-me lembrar um pouco o debate que houve no plenário, em que também se falou em, eventualmente, pessoas com más intenções poderem entrar em Portugal. E que isto, no fundo, seria o efeito chamada, o terrível efeito chamada que tanto assusta por aí algumas correntes europeias. Ora, não é nada isso que está em causa, e eu convidava os deputados menos atentos, como o deputado Marques Guedes, a olharem para o texto de substituição, porque o texto de substituição, o que se diz nele, tirando a questão da remissão, que realmente houve um texto corrigido, que pelos vistos houve qualquer coisa que correu mal no envio do computador e não chegou cá, diz-se: presume-se a entrada legal nos termos da alínea B do número 2, sempre que o requerente trabalhe em território nacional e tenha a sua situação regularizada perante a Segurança Social pelo menos há 12 meses. Ou seja, estamos a falar de pessoas que estão cá há 12 meses com a situação regularizada. Não é uma pessoa que vem cá a salto com efeito de chamada ou com as más intenções de que falava o CDS no debate no plenário. Nos mesmos termos, no artigo 89, teve-se o cuidado, precisamente por causa do discurso do efeito de chamada e do medo dos imigrantes, de dizer-se: presume-se a entrada legal nos termos do número 2, sempre que o requerente tenha vigente um contrato de prestação de serviços ou atividade profissional independente em território nacional e tenha a sua situação regularizada perante a Segurança Social, num caso e noutro, pelo menos há 12 meses. Portanto, a situação existe e está regularizada há 12 meses. Ou seja, não é a tal porta aberta, não é ninguém entrar a salto e a arranjar um contrato qualquer. Não. São as pessoas que já cá estão, são pessoas de carne e osso, as tais pessoas de que falámos no plenário, que trabalham nas vindimas, que trabalham nas obras, na construção civil, e que estão realmente cá a descontar há 12 meses ou mais. Este é, aliás, também o espírito que presida uma norma que, no nosso entender, não tem ocorrido a todas as situações, que é a regularização por razões humanitárias, também com o requisito de 12 meses. E não me lembro de ninguém, nesse momento, ter falado em assalto ou em falta de controle. E, portanto, é apenas isto que está em causa. Eventualmente, se o PSD quiser mudar de discurso relativamente ao discurso razoável e humanista que fez quando o debate do projeto de lei do PCP, pois está no seu direito. Esta é a nossa proposta. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faz a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, com o devido respeito, que é muito, acho que aquilo que a senhora deputada Isabel Moreira acabou de dizer faz pouco ou nenhum sentido. Eu explico porquê. Aquilo que a senhora deputada vem dizer que é um grande aqui da proposta do Partido Socialista, da proposta de substituição apresentada pelo Partido Socialista, pura e simplesmente é aquilo que já está na lei. E eu passo a ler, que é para que não haja dúvidas. O que o Partido Socialista propõe para o artigo 83 é um novo número 3, não é preciso renumerar o resto, porque o número 3 atual estava revogado, portanto havia um espaço em branco na lei. 88. Relativamente ao número 3 do artigo 88, o que o Partido Socialista vem dizer é, no artigo 88, o número 2, que é o número imediatamente anterior a esta presunção nova que o Partido Socialista coloca, diz que é necessário preencher as seguintes condições. A linha A, possuir um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho. Portanto, essa ideia de que é uma grande inovação que o Partido Socialista agora... Não, a gente exige um contrato de trabalho. Já está na lei, Sr. Presidente. Sr. Presidente e Srs. Deputados, a linha A diz: possua um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho, ou tenha uma relação laboral comprovada por sindicato, por representante, tal. A linha B diz: tenha entrado legalmente no território nacional. E a linha C, são três os requisitos do número 2. Contrato de trabalho, entrada legal, e a linha C, inscrição na Segurança Social. Portanto, as grandes inovações do Partido Socialista é os 12 meses. É a única grande inovação. Mas troca os 12 meses... Pela legalidade da entrada. É a única coisa que o Partido Socialista faz. É a única coisa que esta proposta faz. Não faz rigorosamente mais nada. Troca o requisito de entrada legal por 12 meses. Tudo o resto já são requisitos obrigatórios que estão na lei. E, portanto, não vale a pena mistificar e tentar dizer não, temos aqui imensas cláusulas de segurança, porque exigimos isto e mais isto. Não, tudo aquilo que estão a dizer que exigem, a lei já exige. A única coisa que aqui fazem é fazer um trade-off, porque a lei atualmente não tem essa exigência relativamente à segurança social, de 12 meses de inscrição. 12 meses de antiguidade, digamos assim. É a única inovação. E troca-se esses 12 meses de antiguidade pela entrada legal. Portanto, pelo menos, falem verdade. É isto que estão a propor. Se acham que isto é bem, tudo bem. O PCP tinha uma proposta diferente, tanto quanto eu sei, que era, na prática, uma regularização das situações anteriores. Objetivamente ia dar a isso. Uma regularização extraordinária, digamos assim. Não alterava os requisitos para a frente. Mas pronto, era só este esclarecimento, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Moreira.
Bom, Sr. Deputado Luís Marques Guedes, fala em verdade. Eu penso que aqui as pessoas falam verdade, todos nós, não é? Mas obrigada pelo apelo. Eu queria dizer-lhe o seguinte, se acha então que não há inovação nenhuma, penso que então que retira, que não há grande alteração, então retira aqueles seus receios terríveis do início da sua primeira intervenção, que isto era um efeito de chamada, que as pessoas iam entrar a salto, que era a porta aberta, que eventualmente estávamos a violar o direito internacional. A inovação é precisamente presumir-se que há entrada legal. Quando diz que não há alteração nenhuma relativamente ao número anterior, a alteração precisamente é essa. Porque os problemas que estas pessoas vivem, concretos na sua vida, é que entraram ilegalmente. E, portanto, por mais que existam esses requisitos no número anterior, não conseguem regularizar a sua situação, apesar do mecanismo de regularização extraordinária por razões humanitárias. E estas pessoas concretas, para além de não regularizarem a sua situação, porque lhes falta o requisito de terem entrado legalmente, por causa disso, têm muitos dos seus direitos, nomeadamente direitos sociais, gravemente diminuídos. Portanto, não é o maior diploma que o Sr. Deputado pode imaginar, nunca nenhum de nós disse isto. Agora, que vai resolver a vida concreta de cerca de 20 mil pessoas que vivem neste país com uma situação degradada porque entraram ilegalmente, mas que estão há mais de 12 meses a descontar como toda a gente, e tentar fazer disto um diploma que não quer dizer coisa nenhuma, isso é que não me parece falar a verdade. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Isabel Moreira. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, muito obrigado. Ora bem, o Sr. Deputado Marcos Guedes referiu-se aqui ao projeto do PCP, dizendo que nós tínhamos desistido do nosso projeto de propósito inicial. Portanto, não é assim que sugerimos que seja votado autonomamente aquilo que difere do texto de substituição que é apresentado. Vamos lá ver. O problema que temos na legislação portuguesa tem que ver com o seguinte. Não tendo havido uma entrada legal, em princípio, qualquer cidadão nessas circunstâncias fica condenado à ilegalidade perpétua, salvo se for acionado um mecanismo excepcional e discricionário, que consta atualmente o artigo 88 da lei. Isso, 89? Exato. E isso é que nós discordamos profundamente disso. Porque, de facto, esta é uma legislação de olhos fechados à realidade, não é? O que é que nós fazemos a uma cidadão que está há vários anos em Portugal, que está cá a trabalhar, que faz cá os seus descontos, o que é que nós fazemos? Qual deve ser a atitude do Estado português? É dizer, bom, entraste ilegalmente, olha, ou vai-te embora, ou ficas ilegal até ao fim da vida. E do nosso ponto de vista não é essa a atitude que o Estado português deve ter. Então, assim, é que no passado, em diversos momentos históricos e em diversos contextos políticos, sentiu a necessidade de fazer processo de regularização extraordinário. Portanto, não há nenhum anátema relativamente a isso. Aquilo que nós propomos não é um processo de regularização extraordinário, na medida que os processos de regularização extraordinárias tinham os prazos limitados, ou seja, os cidadãos tinham X meses para ou requerem agora ou se calam para sempre. Isso parece-nos que não é o melhor, e a experiência dos processos anteriores revelam precisamente isso. Terminávamos os processos de legalização extraordinários e verificámos que havia muitos cidadãos, por razões diversas, ou por receio, ou por falta de informação, ou isso não tinham acionado os mecanismos para regularizar a sua situação. E, portanto, o nosso propósito era, de facto, criar um processo autónomo no âmbito da lei para que cidadãos em determinadas circunstâncias, ou porque estariam a desenvolver uma atividade laboral, ou porque em qualquer caso já estariam em Portugal há tempo suficiente para que a sua situação pudesse ser consolidada, desde que não impendessem sobre si causas de expulsão, designadamente ter cometido crimes ou situações como essas, que deveria haver um processo autónomo e permanente que permitisse a regularização de cidadãos nessas circunstâncias. E, portanto, é essa a diferença que existe em relação ao texto de substituição, que, de facto, aquilo que faz, e bem, é criar uma presunção de entrada legal, ou seja, afastar o anátema da não entrada legal pelo facto de se ter feito descontos para a Segurança Social ou ter um contrato de trabalho ou de prestação de serviços nos últimos 12 meses. E, portanto, parece-nos que os dois dispositivos são paralelos e não nos parece, e ambos são plausíveis, e não nos parece que haja aqui aqueles defeitos que o Sr. Deputado Marcos Guedes há pouco aludia, de efeito de chamada, pela simples razão o nosso propósito é encontrar uma solução para pessoas que estão cá a viver e que estão cá a trabalhar e que estão numa situação de fragilidade porque estão condenados a permanecer na ilegalidade. Isso é que nós achamos que não é para ninguém. Não é para o Estado, não é para os próprios, não é para as suas famílias, não é para a sociedade portuguesa, não é para o mercado de trabalho que fica com destruções gravíssimas por causa disso. E, portanto, quer-nos parecer que a aprovação desta substituição é um progresso com o qual nós nos identificamos.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Rapidamente, então, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Sr. Presidente, só uma última intervenção pequenina, porque, independentemente da... Eu, com toda a franqueza, quer dizer, eu pergunto então apenas aos autores se é essa, agora bem explicada, como estava bem de ver, mas assumida pelo Sr. Deputado António Filipe, se essa é a intenção dos proponentes, então tirem a linha B do número anterior, não criem uma presunção. É porque não o fazem, porque têm a consciência de que o requisito de entrada legal é uma regra a que estamos obrigados internacionalmente. E, portanto, vêm aqui fingir que há presunção, porque se pretendem, como disse agora com frontalidade o Sr. Deputado António Filipe, se pretendem que desde que haja um contrato e desde que haja uma inscrição na Segurança Social não há razão nenhuma para não se conceder os vistos de residência, então retirem o requisito. Porquê é que não assumem retirar o requisito? Porventura, porque não podem. Pois, o problema é esse.
Vou ser muito rápida. Eu custa-me a perceber que o Sr. Deputado Marcos Guedes só tenha percebido agora qual era a intenção do diploma. Eu achei que já tinha sido clara. Não, disse que só explicou, só percebeu com a intervenção do deputado António Filipe. Eu não sabia que eu era uma pessoa tão pouco clara, mas enfim, quando o homem fala é sempre mais claro. De qualquer maneira, nós não retiramos o requisito precisamente porque ele faz sentido manter-se. Isto é para uma situação, repito, não de efeito chamada, mas para uma situação em que as pessoas já cá estão, nas circunstâncias que já foram explicadas mal por mim e bem pelo deputado António Filipe.
Muito obrigado, Sra. Deputada Isabel Moreira. Já foi entregue a retificação do texto de substituição. Portanto, penso que... Sim. Mas ainda não foi distribuído?
Só agora.
Não quero falar. Desistiu. Pergunto se a retificação... que está a ser impressa, Sr. Deputado Isabel Moreira, pergunto se a retificação do texto é a linha...
Onde se lê a linha A e a linha B.
Certo, é só isso. É. Muito bem. Então estamos em condições, presumo, de passar à votação. Quem vota contra? O texto de substituição. Quem vota contra? Quem se abstém, está aprovado com os votos favoráveis do PS, Bloco de Esquerda e PCP. Vamos então agora votar, tem aqui os artigos? Vamos então votar em bloco os seguintes artigos do projeto de lei do PCP. Os artigos 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 10. Quem vou pôr à votação? Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, foi rejeitado com o voto favorável do Bloco de Esquerda e do PCP, a abstenção do PS e do CDS, o voto contra do CDS e do PS e a abstenção do PSD. Passamos então à apreciação das iniciativas legislativas quanto ao prazo nupcial. Senhor Deputado António Filipe, faça favor.
É só um aspecto, um pormenor, mas parece relevante. Ou seja, apesar isto foi apresentado como texto de substituição, mas eu creio que regimentalmente e em rigor não se trata propriamente de um texto de substituição. Porque quando é aprovado um texto de substituição, isso implica normalmente a retirada dos projetos originários. E eu creio que aqui o que temos é o resultado de uma votação na especialidade dos projetos. E, portanto, eu creio que não é rigorosamente um texto de substituição. Há um relatório de votação na especialidade destes projetos. Estes projetos não têm que ser retirados, porque eles foram aprovados na generalidade e foram agora votados na especialidade.
Tem razão, Sr. Deputado. Esqueci-me de perguntar se os proponentes dos outros projetos de lei tinham retirado os seus projetos. Muito bem. Não, mas foi votado. Portanto, foram retirados os projetos iniciais apresentados. Não, foi votado, não é? E foi rejeitado, sim. Mas em relação à rejeição, tinha ficado...
Peço desculpa. Eu acho que...
Faz a voz, deputado.
Porque nós, o que tivemos foi o resultado da votação na especialidade destes três projetos.
Uhum.
Ou seja, creio que o que deve constar da mesa é que o resultado da votação na especialidade foi este texto. O texto de substituição é uma proposta da especialidade que foi apresentada no âmbito da discussão na especialidade. Não é um texto que substitua integralmente os projetos apresentados, creio eu. Sabe a melhor opinião.
Sr. Deputado.
Sr. Presidente, aceitando como boa, que é uma solução aceitável, do meu ponto de vista, aquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado António Filipe, o Sr. Presidente terá que pôr à votação da Comissão os textos que não forem retirados. Portanto, já votámos o do PCP, foi rejeitado. Falta-nos votar o do Bloco e do PAN, a não ser que o Bloco ou o PAN os retirem.
Ora bom, nós já votamos e aprovamos um texto de substituição relativo ao conjunto dos três projetos de lei apresentados. Subsistiu, para além deste texto de substituição, segundo o Sr. Deputado António Filipe nos explicou, não é? Ainda hoje, a intenção de salvaguardar aspectos que não estavam contemplados no texto de substituição que foi votado pelos três subscritores. Não é? As alterações que persistiram, dos artigos que o Sr. Deputado indicou, foram rejeitadas. Também em relação a isso, o processo está concluído. Se, relativamente ao restante, não é? Relativamente ao texto de substituição, o Bloco de Esquerda e o PS retiram os respectivos projetos de lei, eu não vejo que mais é que é necessário fazer. Sr. Deputado António Filipe, faz o favor.
Sr. Presidente, peço desculpa. É pelo seguinte, porque eu não vejo a necessidade nenhuma, ou seja, nós o que tivemos foi a apresentação de um texto de substituição que é formalmente uma proposta de alteração, é uma proposta de alteração na especialidade, que não tendo prejudicado, entendendo nós que não prejudicava todos os artigos do nosso projeto de lei, mantivemos para a votação na especialidade alguns deles e outros foram considerados prejudicados. Presumo eu que se o PAN e o BE consideraram, não submeteram à votação outras disposições dos seus projetos, é porque consideram que elas foram prejudicadas pela proposta apresentada, pelo texto de substituição apresentado. Sinceramente, eu não vejo, ou seja, na medida em que o projeto do PCP foi aprovado na generalidade, Eu não vejo nenhum sentido útil que ele seja retirado, ou seja, não tem que ser retirado, ele foi aprovado na generalidade e o resultado da votação na especialidade é esta que aqui vai, em que algumas disposições foram rejeitadas e outras foram prejudicadas por uma aposta de especialidade que nós também subscrevemos. Uhum. Ou seja, se os projetos não tivessem sido votados, eles teriam de ser votados na generalidade. E aí sim faria sentido retirá-los, dizer não vamos votar estes projetos na generalidade porque já há um texto que os substitui. Agora, tendo havido votações, aprovações na generalidade, aquilo que vamos apresentar ao plenário é o resultado final da votação na especialidade. Exatamente, é um texto final.
E, em consequência?
Em consequência, eu não vejo necessidade de retirar os projetos porque eles não voltam a ser votados. Ou seja, eles já foram votados na realidade, não têm que ser mais votados. O que vai ser votado agora é este texto final.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ontem remetemos uma atualização da proposta de texto de substituição que já ia ao encontro da versão distribuída em 2017 e que fundamentalmente procurou dar tradução a algumas das questões que tinham sido colocadas. Efetivamente, e veremos também na sequência da discussão que se segue, há matérias em relação às quais, conceptualmente, o que afasta os grupos parlamentares poderá ser insuperável e, portanto, meramente superável através da votação, mas havia algumas dúvidas, nomeadamente quanto à formulação de um preceito em que nos pareceu ser de clarificar uma vez que ele podia ser, ainda que corresponda à redação em vigor hoje no Código Civil, podia ser gerador de algum equívoco. Portanto, sintetizando, o que se propõe é a supressão, no fundo, a eliminação do instituto do prazo interno nupcial, portanto, deixando de ser este um impedimento à celebração do casamento e, portanto, deixando de ser necessária sequer a sua previsão no Código Civil, acautelando, obviamente, o impacto que terá ao nível das presunções de paternidade que subsistem e, portanto, em relação às quais se inserem, aí sim, precisões quanto à sua existência ou não, em alguns casos, clarificando, e aqui sim, o ponto que é, se quisermos, inovador, clarificando aquela referência que até na sessão passada foi aqui objeto de breve troca de impressões, quando o Código Civil se reporta à celebração de novo casamento sem que o primeiro estivesse previamente dissolvido. Claramente não se está a validar a possibilidade de celebração de casamentos quando o primeiro não está dissolvido, apenas se dá tradução a algo que pode acontecer, que é, ainda que em violação da norma expressa do Código Civil que o proíbe, do casamento poder ser celebrado, havendo aí sim um conflito potencial de presunções. Portanto, o que se insere é um mero inciso, dando nota de que quando tem lugar a celebração de casamento sem que o primeiro se tenha sido dissolvido, em violação do disposto no artigo 1601, aplica-se, no fundo, constrói-se a presunção de paternidade nos termos expostos. Portanto, dito isto, os avanços são, diria mesmo, apenas de pormenor e, portanto, reiteramos a filosofia que estava subjacente à supressão do Instituto. Ele deixou de se justificar no quadro da inovação tecnológica que hoje nos permite resolver as questões da paternidade por outra via. Obviamente era um Instituto que nascia estritamente com esta finalidade e, portanto, a única razão pela qual existia era, por um lado, acautelar a matéria das presunções de paternidade, por outro, eventualmente, a introdução de alguma consideração de nojo no período que deve mediar adiar entre o fim de um casamento e o início de outro. Ora, se as segundas, melhor dito, são uma consideração meramente moral, nos parece que o legislador não deve fazer. Se as pessoas estão validamente divorciadas, devem poder casar no dia seguinte, se for caso disso. Portanto, não há nenhuma razão para que sejam impedidas ou obrigadas a aguardar algum período de tempo. A outra resolve-se com a pequena alteração cirúrgica que se introduz em matéria de presunção de paternidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Algado Alves. O Sr. Deputado António Filipe tem a palavra.
Sr. Presidente, queria dizer o seguinte, que nós, este texto, o que aqui está, do nosso ponto de vista, já é votável. Ou seja, embora talvez fosse prudente, dado que há tempo, que haja uma última consulta por escrito às entidades do costume, portanto, aos dois Conselhos Superiores e à Ordem dos Advogados, só por uma questão de cautela, para nos sentirmos mais confortáveis na medida em que estamos a alterar uma parte sensível do Código Civil, tem que ver com o direito da família. Agora, porque é que eu acho que posso dizer que este texto já é votável? Porquê? Porque, de facto, a objeção que nós colocámos na generalidade, as reservas que colocámos ao fim do prazo, até no especial, não tinham que ver com razões que poderiam ter sido há 50 anos atrás as razões do professor Antunes Varela, que seriam razões moralistas, não era nada disso. O problema é que nós dissemos que o problema do prazo internupcial estava ligado à presunção de paternidade, não é? E, portanto, para eliminar o prazo internupcial, teríamos de eliminar a presunção de paternidade e isso poderia estar a criar um problema que não existia. Ora bem, o que eu verifico nesta formulação é que o prazo internupcial continua cá para aquilo que ele serve, ou seja, que é para a presunção. E, portanto, aquilo que aqui se propõe é, muito bem, podem dissolvido um casamento, podem casá-lo no dia seguinte, mas a presunção de paternidade desaparece. Não é? Portanto, se esperarem os tais 300 dias, está refeita a presunção de paternidade, se não esperarem, enfim, a presunção cessa. E, portanto, eu podia dizer, o prazo, para aquilo que nós achámos na generalidade que o prazo servia, ele continua cá. E, portanto, neste caso não há problema nenhum, porque nós nunca tivemos nenhum problema relativamente à possibilidade, do ponto de vista moral, de as pessoas poderem casá-la no dia seguinte à dissolução do casamento anterior. Isso para nós não é problema. O nosso problema era este. E aqui este texto, de facto, afasta esse nosso problema. E, portanto, sublinho que estamos em condições de votar favoravelmente este texto, mas, de qualquer maneira, como também não há assim uma pressa por aí além, creio que valia a pena ainda fazer uma última consulta aos Conselhos Superiores. Só por uma questão de conforto da nossa parte, para que não se diga amanhã que o Parlamento mexeu numa parte sensível do Código Civil, não deu cavaco a ninguém e fez a geneira. Eu creio que não será esse o caso, mas de qualquer maneira acho que uma questão de conforto poderíamos fazer essa última consulta.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Filipe. Sr. Deputado Luís Marques Guedes tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu de facto, em primeiro lugar, queria dizer que subscrevo a proposta do Sr. Deputado António Filipe, porque eu, deve ser defeito meu, mas eu continuo com imensas dúvidas relativamente a esta matéria. Em primeiro lugar, chamar a atenção para os proponentes daquilo que já aqui tinha sido conversado anteriormente, na proposta que é feita para o novo número 2 do 1826 do Código Civil, utiliza-se um termo que não consta do resto do Código, que é a cessação do casamento. O Código tem regras sobre a dissolução, tem várias hipóteses de dissolução, desde da morte, o divórcio e por aí fora, nunca utiliza a palavra, o termo cessação. É um termo jurídico e eu, em termos destas matérias do Código Civil, tenho sempre algum receio de que utilizemos uma linguagem que depois conceptualmente não bate certo com aquilo que está nos outros capítulos respectivos do Código. Mas, independentemente desta questão, que é uma questão porventura de semântica, importante, no entanto, mas de semântica porventura, há uma questão que eu queria colocar aos proponentes, porque eu continuo aqui com imensas dúvidas. Vamos lá ver. Aquilo que fazem no artigo 1826, relativamente à questão da presunção, o artigo 1826 é o artigo que diz que se presume que um filho nascido na constância de do casamento tem como pai o marido. O número 2, o que vem dizer é que a presunção referida no número anterior é afastada nos casos em que, tendo cessado casamento anterior, portanto, se é casamento anterior é porque, entretanto, voltou a casar. Portanto, estamos na constância, esta presunção ocorre na constância de um segundo casamento. A presunção é afastada quando casou outra vez, mas ainda não decorreram 300 dias. Portanto, nesse caso, não há presunção de que o pai é o novo marido. É o que diz esta proposta. Ora, na proposta depois que fazem para o 1834, que é o artigo da dupla presunção, que, como sabemos, está criado na legislação portuguesa por causa das situações de bigamia, fundamentalmente, o que vem dizer é o contrário. Vem dizer, se o filho nasceu depois da mãe ter contraído novo casamento, que na prática era também a situação que estava prevista atrás, no 1800, na alteração que vocês fazem, ao 1826, o filho nasce já num segundo casamento, sem que o primeiro se achasse dissolvido, portanto uma situação idêntica. Em violação do disposto no artigo 1601, não quer dizer nada, porque o disposto no artigo 1601 é a questão da menos de 16 anos, a questão da demência e a questão do casamento não dissolvido. Portanto, se já aqui dizem casamento não dissolvido, a referência ao 1601 aparentemente explica-me, ou então não diz nada, só confunde, só baralha, só obriga a ir ler o 1601 e aparentemente não traz nada de novo, mas depois conclui-se, presume-se que o pai é o segundo marido. Aqui já é o segundo marido, ou seja, o marido atual. E, portanto, ou eu estou a ler mal, ou o que aqui dizem é uma coisa que não faz sentido, que é, quando tudo se processa normalmente, o novo casamento, o novo marido, não se presume que seja o pai. Quando tudo se passa ilegalmente, o novo marido é o pai. Eu, sinceramente, não sei se é isto que pretendem. Não me sinto muito confortável, até pode ser que haja uma lógica por trás disto tudo, mas por não me sentir confortável e por ter dúvidas que seja essa a vossa pretensão, eu corroboro aquilo que foi colocado pelo Sr. Deputado, a proposta que foi feita pelo Sr. Deputado António Filipe, acrescentando apenas o seguinte, porque eu li o parecer anterior da Procuradoria, e o parecer da Procuradoria não vale um caracol relativamente a esta questão da presunção, porque é um parecer completamente ideológico que se prende com a questão entre a igualdade de homem e mulher. No bom sentido, é verdade, mas prende-se apenas com isso. O que era preciso era ouvir uma faculdade de Direito, ou um professor de família, para ver qual é a lógica disto, como é que isto se integra, esta alteração, como é que ela se integra e se ela vem pôr em causa ou não, vem pôr em crise ou não, os institutos que atualmente estão previstos na lei relativamente à presunção de paternidade. É apenas isso, porque, ou então eu estou a ler mal e peço aos proponentes que digam que não é isso. Resumindo, o número um afasta a presunção de paternidade do segundo marido quando as coisas correm normalmente. O número 2 vem dizer que se as coisas não correrem normalmente, o pai de facto é o segundo marido, ou a presunção de paternidade recai de facto sobre o segundo marido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, quanto à sugestão do Sr. Deputado António Filipe, estamos totalmente de acordo, portanto, tendo em conta que há uma reformulação ou um texto alternativo, ele deve ser remetido novamente a consultas, precisamente para solidificar e para até recolher outros elementos sobre o desenlace final, portanto, nada a opor, antes, pelo contrário. Quanto a esta referência, e agora reportando-me à intervenção do Sr. Deputado Luís Marques Guedes, quanto a este acrescento que se faz relativamente à remissão para o artigo 1601, verdadeiramente ele é totalmente redundante, não haja dúvida sobre isso. O ponto era precisamente, face às muitas dúvidas e perplexidades colocadas na última reunião, relativamente a uma norma que até já vigora e que já está no Código Civil, para que dúvidas não subsistissem quanto ao seu alcance, a intenção foi reportar que aquela situação não é de normalidade, é uma situação em que houve a ultrapassagem ilícita, se quisermos, mas de um impedimento que já consta da lei. No limite, concordo com o Sr. Deputado no sentido em que pode ser ainda mais esmiuçada, caso se entenda ser desejável esta introdução clarificadora, dando nota de qual a linha do 1601 que é a que está em crise, que no fundo é a que respeita ao casamento anterior não dissolvido e, portanto, pode-se fazer essa remissão particular. Em qualquer caso, volto a dizê-lo, ela não é necessária porque anos e anos de aplicação e digamos, de prática doutrinal, jurisprudencial sobre este assunto, deixam muito poucas dúvidas, mas perante a perplexidade que ele gerou um pouco na última reunião, pareceu-nos que era um inciso que podia ter esse condão esclarecedor. Finalmente, a outra questão, e talvez a mais interessante e mais relevante, porque pode abrir uma nova frente de reflexão, prende-se de facto com esta situação da diferença de grau que se aborda a propósito da situação em que houve a coincidência, ou a, não é propriamente uma coincidência, mas a existência de dois casamentos celebrados sem que o primeiro tenha sido dissolvido. Fundamentalmente há uma diferença de grau face à situação que estamos a cautelar. Ou seja, o que se procura cautelar nesta circunstância com a eliminação do prazo interno nupcial é eliminar uma barreira que nos parece ter deixado de fazer sentido para a possibilidade de celebração de um casamento. Aqui lida-se com um problema distinto, que é o da colisão de duas normas de presunção de paternidade que, uma vez que não eliminamos a presunção de paternidade, isto é, a ideia de que se presume que o pai é o marido da mãe, que se mantém no Código Civil, obviamente aqui temos um problema que na outra circunstância não temos, que é somos confrontados com a presença de duas presunções. E perante isso, parece-nos que a norma que vigora atualmente, que tomou uma opção, e é uma opção, se quisermos, não digo arbitrária, mas é uma opção com base na experiência do legislador, que nos parece manter-se atual, de que deve prevalecer a segunda presunção em relação à primeira. Sendo que, em qualquer caso, sempre será afastável através de uma averiguação da paternidade, caso a mesma se justifique. E, mais uma vez, estamos a tratar apenas também de uma presunção, também suscetível de ser afastada. Agora, que a norma do Código Civil não pode deixar de ter uma resposta, por um lado, quando se confrontam duas presunções, e que esta, que vem herdada da versão anterior, não nos parece desadequada, optámos por ela. O que se pode, eventualmente, ponderar, estamos abertos a essa discussão na sequência dos pareceres obtidos e do trabalho de especialidade que possa ser realizado, é adotar a mesma lógica e dizer, bom, nestas circunstâncias desaparecem as presunções e não há presunções algumas, que, no fundo, também seria suscetível de resolver o problema por outra via, mais consentânea com a filosofia do diploma. Mas volto a dizê-lo, é uma situação extraordinária e excepcional de conflito de presunções, em que nos pareceu ser, ainda assim, valioso conservar a norma que vigora atualmente no Código Civil. Mas volto a dizer, é uma circunstância marginal e complementar e mesmo quase só uma válvula de segurança para que o sistema funcione, e não fazemos particularmente ponto de honra na mesma, uma vez que o objetivo principal não tem a ver com isto é apenas um efeito colateral das alterações que fazemos noutra sede. E até diria mais, nem chega a ser um efeito colateral, é a manutenção em vigor de um regime que, para estes casos residualíssimos, diria, se pode continuar a justificar. Temos total abertura para uma reponderação neste tópico, daí ser também pertinente.
Muito obrigado. Pedro Delgado Alves, eu penso que uma vez que iremos continuar a debater as presunções e os prazos internupciais pelo acordo que existe quanto à necessidade de previamente solicitar novos pareceres aos habituais Conselhos Superiores da Magistratura, Conselhos Superiores do Ministério Público e Ordem dos Advogados, que podíamos dar... Se os seus deputados estão inscritos, não se opuserem, podíamos dar por suspenso este debate e continuaríamos depois com novos dados, espero que suficientemente estimulantes, para mantermos este debate. A senhora deputada Vânia Dias da Silva estava inscrita. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Peço desculpa pela insistência, mas para dizer que, para além de subscrever aquilo que os senhores deputados António Filipe e Luís Marques Guedes disseram, me parece importante que, além das audições usuais e habituais, ou dos pedidos de parecer usuais e habituais, fosse efetivamente consultado um civilista nesta matéria, porque eu tenho aqui algumas dúvidas que subsistem, que francamente parecia prudente ser atendido. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Vânia Dias da Silva. Está inscrita, vamos continuar o nosso debate. A Sra. Deputada Sandra Cunha e depois o Sr. Deputado Luís Marques Guedes e outros surgirão, com certeza. Sra. Deputada Sandra Cunha, faça o favor.
Muito obrigada. É muito rápido, não é para continuar o debate. Sou sensível ao seu, enfim... A sugestão de deixarmos este debate para depois, uma vez que, pelos vistos, estamos todos de acordo em pedir pareceres, novos pareceres sobre esta nova solução e em voltar a olhar para esta matéria. Mas queria dizer apenas que, para além, a que concordo com a sugestão da deputada Vânia Dias da Silva, e que também tinha precisamente aqui uma sugestão para fazer sobre para se ouvir ou para se pedir um parecer, enfim, teremos que ver como é que poderia ser feito. O professor Dr. Guilherme de Oliveira, que tem a reflexão sobre esta matéria e que, portanto, anterior, mas também posterior já ao debate que houve em plenário, e, portanto, eu penso que as soluções ou as sugestões que ele possa ter para resolver esta questão são importantes, poderão ser importantes. Dizer também que efetivamente, para além daquilo que este, a existência deste prazo internupcial, para além daquilo, da desigualdade que imprime naquilo que é a igualdade entre mulheres e homens, e é um facto, ainda que não seja essa a intenção atual, a verdade é que ela existe, mas queria depois também outras situações que não fazem qualquer sentido, ainda, enfim, tínhamos que acautelar as questões da presunção da paternidade, mas o prazo internupcial, tal como está redigido no artigo 1605, aplica-se a situações que hoje não fazem sentido, não é? Nós hoje temos, por exemplo, aquilo que é o casamento entre pessoas do mesmo sexo, que por mais que tentem, enfim, não concebem na constância do seu matrimónio, não é? Duas mulheres que se casem e que se divorciem, para se voltarem a casar têm que esperar 300 dias. Portanto, isto é absolutamente ridículo, e a nossa legislação tem que acompanhar aquilo que são as transformações, a evolução da sociedade, e tem que, enfim, não causar, quando existe alguma desigualdade, tem que as resolver. Portanto, eu fico muito satisfeita que haja esta abertura para se tentarmos aqui a todos em conjunto encontrar uma solução que respeite também aquilo que é a presunção da paternidade, mas que elimine este tipo de situações que não fazem absolutamente sentido nenhum. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Sandra Cunha. Sr. Deputado Luís Marques Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Oh, Sr. Presidente, de facto, eu acho que eu percebo que o Sr. Presidente queira andar para a frente, mas este assunto, de facto, é um assunto complexo, quer dizer, não há como fugir dele. Eu chamava só a atenção do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para o seguinte. A lógica que atualmente está no Código, no fundo, é de que existe a presunção de que o marido é o pai de uma criança. Ponto. E depois, o artigo 1834, peço desculpa, o que vem dizer é que, mesmo que haja uma situação de bigamia, continua a ser o atual marido aquele que se presume que seja o pai. É isto, na prática, que é o regime atualmente em vigor, que é para dar alguma estabilidade. É evidente que depois pode haver uma impugnação de paternidade e, portanto, as questões podem ser revertidas, mas para dar alguma estabilidade às situações. O que a proposta que temos aqui à frente agora vem dizer é, em primeiro lugar, mexe-se no artigo 1826, dizendo que, bom, essa presunção não é uma presunção para sempre, porque se houver um novo casamento e não tiverem decorrido ainda 300 dias, deixa de haver presunção. Primeira falha no sistema, porque deixa de haver presunção, portanto, não se sabe, nestas circunstâncias, não há presunção nenhuma. Não, mas, oh Pedro, peço desculpa, o que eu estou a dizer, Pedro, é que atualmente o Código estabelece, para tentar cobrir uma lógica de estabilidade, estabelece essa presunção, indo ao ponto de dizer que mesmo que o casamento anterior não tenha sido dissolvido, também se continua a presumir que o atual marido é o pai da criança. Ora, o que esta proposta aparentemente faz é, chega ao 1826 e abre uma janela e diz, há aqui umas circunstâncias em que não há presunção. Essa presunção é afastada. E depois, no 1834, na prática, o que vocês vêm dizer, o que eu não, ainda consegui perceber, é porque é que retiram a alternativa dos 300 dias. Qual é a lógica no 1834? Porque a atual redação no 1834 é igual ao que os senhores propõem, só que em vez da tal redundância, que já reconheceu que é redundância, da violação do disposto no artigo 1601, que meteram aqui, enxertaram aqui sem grande utilidade, mas em substituição do que cá estava, que era o dentro dos 300 dias após a sua dissolução. E eu pergunto, Porquê é que aqui se tira aos 300 dias? Não percebo. E, portanto, é só essa questão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Tem a palavra o Sr. Deputado. Realmente, registro que não foi tido em conta o meu apelo, me parecia razoável. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Algar.
É muito breve, é só para sugerir também, acho que para que o debate possa ser plural na recolha dos parceiros, também sugeriremos depois um ou dois nomes para solicitação de intervenção na fase da consulta. Era só esse elemento. Eu acho que já agora também é uma matéria que se presta a várias leituras abrangentes e, portanto, já a sugestão do Bloco de Esquerda subscrevemos-la, que o Professor Guilherme de facto tem feito trabalho na matéria, mas também gostaríamos de pelo menos indicar mais um ou dois. Eu acho que se todos os grupos parlamentares o fizerem, também não onera muito excessivamente, e é um pedido de consulta breve. Portanto, era só para dar essa nota. Também não vou retomar a discussão substancial, uma vez que o objetivo é depois retomar mala mais à frente, portanto não vale a pena estas considerações, só dava nota de que há uma mudança de paradigma que a lei ainda não reflete, porque hoje a maior parte, não digo a maior parte, mas o número de filhos nascidos fora da existência de casamento, ou seja, um filho nascido hoje fora do casamento, não é um filho ilegítimo tratado pelo Código Civil como se fosse um filho de segunda distinto. Portanto, o Código, apesar de tudo, alguns até lhe chamam, em solução, se o outro era o Código Seabra, este era o Código Varela, e portanto tem subjacente uma filosofia, em parte, que subsiste, não obstante a revisão de 78 e vários outros elementos. E portanto eu acho que há ilhas em que subsiste uma visão antiga e em que verdadeiramente muitos dos filhos hoje nascidos no quadro de relações estáveis, não há casamento celebrado. Logo não há presunção. E até hoje. E não há problema, e não há choque, e não há dificuldades que a sociedade não tenha conseguido superar com os instrumentos de averiguação da paternidade quando necessário. Portanto, parece-nos que isto é tudo ajustável e tem muito menos drama, muito menos carga jurídica do que aparenta. E abusei um bocadinho agora nesta parte, mas queria só deixar esta nota.
Bom, também tenho direito de abusar, não é? E queria manifestar a minha imensa surpresa pelo desvelo com que essa coisa arcaica que se chama prazo internupcial ocupa as nossas cabeças e os nossos trabalhos legislativos em fevereiro de 2019. A não ser que a questão subjacente, verdadeiramente importante seja a da proibição da poliandria e então tudo ganhará outra dimensão. Fica então combinado que vamos pedir os pareceres às entidades habituais, mais as que forem sugeridas, mais as que forem pertinentes na sequência da sugestão da Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, do Sr. Deputado Luís Marques Guedes e do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Peço desculpa, Sra. Deputada Sandra Cunha e do Bloco de Esquerda. Precisar de me ausentar, porque há uma tomada de posse a ocorrer dentro de momentos, mas pedi a alguém que me substituísse. Não tenho vice-presidentes. Isto é uma destituição, um downgrade para... Sr. Deputado António Filipe, quer assumir a presidência do... Pois, mas eu não sei, pode ser a antiguidade... Mais antigo. Bom, se for uma senhora... Sr. Deputado António Filipe, pode-me substituir, por favor? Ou vai também à tomada de posse dos julgados de paz e da gravidez do criação? Eu vou-me embora, estou farto de fazer nada. Pode ficar ou não? Recusa? Senhor Deputado António Filipe, é precisamente consigo que eu estou a falar. Não se importa?
Perceber. Eu não tenho qualquer objeção.
Não tenho qualquer objeção, eu substituí-lo.
Muito obrigado.
O que é que depois também talvez quisesse dizer alguma coisa sobre os pontos de discussão.
E pode dizer, como sabe, não é rígida essa norma.
Ora, muito bem, Srs. Deputados. Então, agora passamos ao ponto 5 da nossa reunião.
Sr. Presidente, permite-me só uma interpelação à mesa. A questão é esta, é que eu também vou para a tomada de posse e, portanto, se o Sr. Presidente não se opuser com a concordância da restante comissão, se eu podia já apresentar o requerimento do PSD que está no ponto 7, invertendo-se aqui a ordem de trabalhos.
Sr. Deputado, se não houver objeções, assim faremos. Não. Não há objeção da parte do PS, nem do Bloco de Esquerda, portanto, Sr. Deputado, então, dou-lhe a palavra para apresentar o requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, de forma também telegráfica. Primeiro facto, o ex-ministro Álvaro de Santos Pereira, agora chefe da delegação de uma equipa da OCDE, foi ou terá sido excluído da apresentação do relatório que ocorreu esta semana em Lisboa. Segundo facto, a eurodeputada Ana Gomes, com a qual eu habitualmente não concordo, veio dizer que houve interferência do Governo, ou que terá havido interferência do Governo, nessa exclusão, e que essa interferência, além de errada, diz ela, é muito estúpida. Eu não quero emitir posição sobre esta expressão, nem sobre a linguagem. Não é isso que nos interessa, não interessa saber se é estúpido ou não, mas queremos saber se existiu interferência ou não, e se, existindo essa interferência, se ela teve alguma coisa a ver ou não com a supressão de vários pontos que o relatório tinha e que deixou de ter. E, além do mais, é para nós absolutamente decisivo que o senhor ex-ministro Álvaro Santos Pereira, chefe da delegação, nos venha dizer aqui que dados, informações ou motivações ele teria para apresentar um relatório preliminar sobre esta matéria muito duro para o Governo e até para o país, nomeadamente para a eficiência ou para a eficácia da justiça, e para um déficit, no entender dele, evidente relativamente ao combate à corrupção. Ponto 3. O ministro Cisa Vieira, na apresentação pública do relatório, não dedica uma única palavra a esta temática. Não sei se a verdade queima ou não queima, se isto causa algum desassossego ao Governo ou não. Percebo que causa e, porventura, também ao país, mas é importante que, em sede de comissão, se diga exatamente aquilo que se passou, até porque o relatório da OCDE tem um olhar e até propostas muito estudadas e muito densas sobre várias matérias estruturantes da Justiça, e é importante que a primeira Comissão se debruce sobre elas, por forma a que possa, eventualmente, também exercer a sua iniciativa legislativa. Por isso, Sr. Presidente, aquilo que nós propomos é que o Sr. Professor Álvaro Santos Pereira venha apresentar a sua visão sobre aquilo que era para estar no relatório e deixou de estar, mas também sobre aquilo que ainda lá está, que é absolutamente relevante para as áreas de intervenção da Primeira Comissão. Muito obrigado.
Senhores deputados, pergunto quem se quer pronunciar. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A questão que se coloca aqui é uma questão, a meu ver, que não pode prescindir de uma postura institucional. Ou seja, que eu saiba, não existe relatório do professor Álvaro Santos Pereira, existe relatório de uma instituição que é a OCDE. E, portanto, da nossa parte, não temos qualquer objeção a que seja convidado alguém da OCDE para apresentar esse requerimento. E se a OCDE indicar o professor Álvaro Santos Pereira, nós não temos qualquer objeção à pessoa que indicar. Agora, confesso que acho absolutamente impróprio solicitar ao professor Santos Pereira que seja ele a representar a OCDE, porque é a OCDE que indica quem é que o representa. Como me parece óbvio, senhores deputados, estou a falar do ponto de vista institucional. Parece-me óbvio. O convite não é dirigido a um membro da OCDE para representar a OCDE, é dirigido à OCDE e a OCDE indica quem o representa. Porque, se o PS quiser ouvir o professor Santos Pereira em qualquer sua iniciativa, é livre de o fazer. A Assembleia da República, em termos de relacionamento com a OCDE, parece-me que deve formular esse convite para a apresentação à própria instituição, e a instituição, anuindo esse convite, indicará também quem o representa, até porque todos sabemos que não existem relatórios preliminares, o que existe é um relatório final, e é sobre essa pronúncia pública que existe. Porque, e agora não quero entrar na substância, eu já li o relatório, quer dizer, entre algumas medidas pertinentes, outras são completamente inviáveis, quer dizer, temos sugestões, se tem sugestões, e o senhor deputado Carlos Peixoto que acaba de fazer referência, manifestamente inconstitucionais, quer dizer, a existência de tribunais que, com julgamento de categorias especiais. Não, senhor deputado Carlos Peixoto, isto não depende da audição de uma pessoa. A Constituição, o artigo 209, diz uma coisa, portanto, não é preciso ouvir alguém para saber que uma proposta que atente contra este preceito pressupõe uma revisão constitucional, no mínimo. Portanto, não é uma medida que seja execuível. Não, está bem, é evidente. Porque, depois, sobre os próprios méritos, também não reconheço ao requerido particulares méritos na área. Eu estou-me a recordar, aliás, do relatório da OCDE de 2014, quando, aliás, era membro do governo, em que a acusação da OCDE é que Portugal deixa passar em claro todos os borros do Estado e que, muito concretamente, até junho de 2014, o governo nada teria feito para aplicar qualquer sanção relevante a qualquer causa de suborno ou corrupção internacional. Portanto, a questão das críticas suscitadas na OCDE são recorrentes. Eu acho que devemos ouvir, repito, não tenho qualquer objeção à audição da OCDE, agora acho que formalmente o convite deve ser dirigido à OCDE e a OCDE indicará o seu representante, como penso que institucionalmente não pode deixar de ser feito de outra forma. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado Vânia de Silva, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para explicar, parece-me que ao Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, que o que o PSD me parece requer não é a audição da OCDE, mas é a audição do próprio Sr. Professor Dr. Álvaro Santos Pereira. E que, portanto, não se vai ser dirigido nenhum requerimento à OCDE para se ouvir o Sr. Professor, mas antes dirigir-se um convite ao Sr. Professor para o próprio ser ouvido sobre o relatório da OCDE em que ele participou. Parece-me que é isso que o PSD quer e quer muito bem e que o CDS secunda em absoluto. Há um relatório da OCDE que foi censurado, foram estas as notícias que saíram para a praça pública e, naturalmente, nós queremos ouvir a pessoa que sobre isso falou já publicamente. A questão da corrupção é uma questão que é latente e em que Portugal tem um caminho ainda muito grande para desenvolver e não fora, aliás, isso reconhecido por outros fóruns internacionais que não só a OCDE, que vêm dizer que Portugal não só está estagnado no combate à corrupção, como pior desinvestiu nos últimos anos na prevenção e no combate à corrupção, com falta de inspectores na Polícia Judiciária, havendo investigações paradas por falta de inspectores e coisas quejandas. E, portanto, é importante ouvir quem sobre a matéria se pronunciou e quem sobre a matéria teria mais recomendações para fazer, para além daquelas que estão no relatório e que vieram ao público, tendo sido essas que estavam para ser feitas censuradas e riscadas do dito relatório. Portanto, o CDS apoia esta iniciativa, esclarecendo-se que me parece que, de facto, o que se quer é ouvir, efetivamente, o Sr. Professor Dr. Álvaro Santos Pereira e mais ninguém. Muito obrigada.
O Sr. Deputado Neto Brandão quer intervir de novo.
Desculpa, só para reiterar o que acabo de referir, portanto, acho que institucionalmente a relação é com a OCDE e, portanto, se é sobre um conhecido economista que desempenhou funções governativas, não, se a OCDE o não indicar, não reconhecemos particulares méritos, mas a senhora deputada Vânia Dias da Silva não devo referir que se há grupo parlamentar que não pode arrogar-se a pretensão de dar lições de combate à corrupção contra alguém, é o seu grupo parlamentar do CDS. Porquanto, a mais relevante, aquela que provavelmente terá sido a mais relevante medida legislativa dos últimos anos de combate à corrupção, que foi a supressão do sigilo bancário em matéria criminal, mereceu a abstenção do CDS, que justificou dizendo que os mecanismos de rogação de sigilo já são mais do que suficientes para combater a criminalidade económica e financeira. E, portanto, ao recusar-se a contribuir para esse passo, que foi, obviamente, e é reconhecido por todos os agentes no terreno, como o mais relevante no combate à criminalidade, teve como resposta do CDS que essa medida era desnecessária porque já havia medidas suficientes à data para combate à corrupção. E, portanto, Sr. Deputado, apenas para referir e clarificar esta matéria, e acrescento também, já que referiu a Polícia Judiciária, que aquilo que foi referido à data da saída do anterior governo é que o governo PSD-CDS deixou a PJ numa situação dramática. Fica-lhe bem a reconhecer isso? Senhora Deputada, fica-lhe bem a reconhecer isso e, portanto, a senhora Presidente, aquilo que eu referi é exatamente que, estando o requerimento formulado em termos pessoais, acho que não tem cabimento. Em termos institucionais, obviamente nada temos a opor. Muito obrigado.
Deputada Vânia Dias da Silva.
Presidente, sem querer fazer isto um debate de ping-pong, que francamente não me parece que faça nenhum sentido, apenas para dizer que no que à primeira matéria que diz respeito que o Sr. Deputado Filipe Neto Brandão agora aqui suscitou, o que o CDS disse à época disse e disse-o bem, porque na matéria em questão havia já vários mecanismos que permitiam precisamente fazer-se esse controle, mas não se opôs, absteve-se, o que é uma coisa bastante diferente daquela que o Sr. Deputado quis aqui fazer para ser. Quanto à PJ, ao Sr. Deputado, os factos falam por si. Se essa notícia que menciona de 2015 era uma notícia que de facto podia ser preocupante, as notícias de 2019, Sr. Deputado, são muitíssimo mais preocupantes e o desinvestimento na PJ é absolutamente latente e todos conhecemos o facto. É um facto público e notório e não vale a pena irmos mais longe neste diálogo, Sr. Deputado, porque o Sr. Deputado sabe também como nós que a PJ está numa situação muitíssimo pior do que estava há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, e o problema não é da governação anterior, é desta governação e os senhores insistem em não assumir esse problema e basta perguntar a quem quiser, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Senhores deputados, não há mais intervenções sobre esta... Há? Senhor deputado, eu vou-lhe dar a palavra para encerrar. Mas antes de encerrar, quero dizer que, dadas as circunstâncias, eu tenho de estar aqui, quando vou ter que votar como se estivesse ali, e, portanto, o que eu, se me permitem, dadas as circunstâncias, dizer é que o PCP estaria disponível para aprovar uma proposta no sentido de haver um convite formal ao OCDE para que apresentasse aqui, através de um seu representante, este dito relatório, mas não votará a proposta tal como ela é apresentada, de ouvir uma personalidade concreta sobre esta matéria. Sr. Deputado Carlos Peixoto, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi aqui dito, e eu sublinho, que o PSD pede é a audição do chefe de equipa da OCDE, que por acaso, por coincidência, ou se quiserem, acrescer a essa sua qualidade, é também professor e se chama Álvaro dos Santos Pereira. Ora bem, foi o professor Álvaro dos Santos Pereira que, segundo dizem as notícias, foi censurado, saneado e o seu nome foi branqueado da possibilidade da apresentação do relatório por parte do Governo. Nós estamos a falar de um atentado e de uma afronta gigantesca aos direitos, liberdades e garantias das pessoas, nomeadamente à sua liberdade de expressão. E, portanto, se nós estamos na comissão certa para apreciar isso, acho que não devemos temer aquilo que é a verdade. A verdade pode doer. A verdade pode doer contra o país, contra a justiça, contra o setor, mas nós não podemos acalar as pessoas. Não podemos calar as pessoas. E, por isso, senhores deputados, apelo uma vez mais, digamos, à consciência de cada um dos grupos parlamentares, no sentido de tentarem também perceber e saber apesar do incómodo que isto causou no Governo e, pelos vistos, no grupo parlamentar do Partido Socialista e agora também do PCP. É um enorme incómodo, eu sei, até porque foram suprimidas questões que diziam concretamente respeito a um passado muito recente ligado ao Partido Socialista. E seguramente é por causa disso que esta audição não é aceita. E isso vai ficar registado na história desta Comissão. E por isso, Sr. Presidente, apelava mais uma vez à possibilidade de alterarem esse sentido de voto, porque nós não vamos alterar o pedido de ouvir um cidadão que a imprensa diz que foi afastado da possibilidade de se pronunciar sobre uma questão que nos diz respeito a todos nós e ao nosso país. E por isso, Sr. Presidente, aqui fico com esta declaração final.
Sr. Deputado, vamos então submeter à votação. Eu pedia que não eternizássemos esta discussão, mas faz favor.
Não tenciono eternizar, mas entendo que devo balizá-la factualmente. O senhor deputado Carlos Peixoto já anunciou que não pretende alterar o seu requerimento e que, portanto, o que pretende ouvir não é uma instituição, é um cidadão em concreto, mas factualmente... Posso concluir, senhor deputado? Factualmente, quero repor a verdade dos factos, que é a circunstância, Sr. Deputado, de fazer eco de algumas notícias de jornal que são claramente desmentidas pelo secretário-geral da OCDE, Ángel Gurria, que veio referir precisamente que o relatório final é o relatório que espelha a vontade da OCDE e que as notícias que referiu não tinham fundamento.
Senhores deputados, vamos então submeter à votação este requerimento do PSD. Pergunto quem vota a favor. Favor. Quem vota contra. Quem se abstém. Portanto, teve os votos favoráveis do PSD e do CDS, votos contra do PS e do PCP, teve a abstenção do Bloco de Esquerda e, portanto, foi aprovado. Comunicarei ao Sr. Presidente para que sejam tomadas as medidas necessárias para proceder a esta audição. Vamos retomar a ordem normal da nossa ordem de trabalhos. Portanto, temos uma redação final. Vamos lá ver, eu já baralhei para aqui os papéis, porque misturei os meus papéis com os papéis da mesa. Ora, muito bem. Então vamos à redação final do texto final aprovado relativo à proposta de lei 116/13, que diz respeito ao regime de representação equilibrada entre homens e mulheres no pessoal dirigente e nos órgãos da administração pública. 116. Pergunto se há alguma. Sr. Deputado Elza Paes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta fixação da redação final, nós tínhamos duas pequeninas questões de pormenor. Uma no número 3 do artigo 8º, é uma questão de concordância, quando se refere aos órgãos não eletivos da instituição de ensino superior, eu penso que será das instituições de ensino superior, e uma outra que não é de redação, mas que tem a ver... É o número... Só um segundo. É no artigo 11. Artigo 11, número 2, que é no regime transitório. No número 2 consta ainda que os limiares mínimos de representação equilibrada definidos no artigo 6º e 7º são aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2019. Ora, isto era uma proposta que tinha entrado aqui na Assembleia em março, agora não faz sentido, esta data está prejudicada, portanto propomos que a alteração seja para 1 de janeiro de 2020, seguindo os mesmos princípios e, portanto, a mesma lógica e o espírito que estava na proposta inicial do Governo. Obrigada.
Os deputados, se alguém se quer pronunciar...
Acrescentar que não é relativamente à proposta toda, porque essa entra em vigor no dia imediatamente a seguir à sua publicação, mas é relativamente a estas duas normas que têm a ver, como diz o próprio artigo número 2, refere-se
que esta norma seja válida para os artigos 6º e 7º, que se referem às instituições de ensino superior e às associações públicas. Portanto, é uma excepcionalidade, tal como há excepcionalidades no número 1 e no número 3. Portanto, esta excepcionalidade, dado que a lei só está a entrar em... só foi a redação final fixada agora, há aqui, de facto, algo que tem que ser alterado, porque não se pode... não tem efeitos retroativos, como é óbvio, portanto, foi algo que nos passou a todas nós. Muito obrigada.
Pergunto se há objeções. Não havendo objeções, daríamos acolhimento a estas duas sugestões de ação final. Vamos passar então à proposta de lei 117/13, para o mesmo efeito. Pergunto se há alguma questão relativa à redação final. Não havendo, damos por assente a redação final da proposta de lei número 117/13. Temos agora a conferir a redação final da proposta de lei 149/13 sobre a aplicação do processo de instrução fiscal à cobrança coerciva de custas, multas, coimas e outras quantias cobradas em processo judicial. Pergunto se há alguma questão. Sr. Pablo Marques Guedes.
Sr. Presidente, duas questões. A primeira... há uma proposta genérica dos serviços, que depois é repercutida em várias normas do diploma, e que tem que ver com a substituição do termo multas não penais por multas processuais. Eu percebo a lógica da proposta, mas com toda a franqueza eu não optaria por a fazer. E explicava porquê. Colocar multas não penais, como é pela negativa... nós abrangemos tudo o que não seja multa penal. Não vai ficar nada de fora. Se nós tentamos fazer pela positiva, que é multas processuais, que tem uma definição própria na lei, que eu acho que é uma definição correta atualmente, mas a realidade pode nos vir a surpreender relativamente a qualquer circunstância. E, portanto, eu prefiro a negativa, porque a negativa, neste caso, é mais abrangente, não deixa nada de fora. Aquilo que nos foi chamar a atenção e que nós discutimos aqui na fase da especialidade foi exatamente de que as multas de natureza penal, por terem regras, nomeadamente de contraditório e de recurso próprias, não podiam ser abrangidas por este regime. E por isso nós optámos por colocar multas não penais, para deixar as penais com o regime atual. Ao mudar-se a terminologia para multas processuais, que é algo que está conceptualmente definido, à partida eu até acredito que instantaneamente, neste momento, porventura, apanho tudo, mas tenho dúvidas que a realidade não nos possa vir a surpreender. E, portanto, eu preferia, de facto, não fazer essa alteração que é proposta pelos serviços, embora perceba a lógica da mesma, e manter... a terminologia multas não penais, que foi aquilo que foi votado e que me parece, de facto, mais abrangente. Acresce como que a salvaguarda, logo no artigo 1º, está feita, porque o artigo 1º o que diz é a cobrança coerciva das multas não penais e outras sanções pecuniárias fixadas em processo judicial. Portanto, manifestamente as processuais estão cá. Pode estar em mais qualquer outra coisa que porventura nos esteja a escapar. E eu preferia que não nos escapasse nada. E, portanto, a primeira proposta era esta. Não aceitar a alteração proposta de terminologia de multas não penais para multas processuais. A segunda questão é uma questão, digamos, articulação das questões, tem que ver com a última norma, a norma revogatória. Nós revogamos, na linha B do artigo 10º, que é a norma revogatória, nós revogamos os números 5, 6, 7 e 8 do artigo 35. Ora, o que está aqui em causa... Estava a tentar aqui abrir, Sr. Presidente, para... Não tenho agora aqui Mas o que está em causa, Sr. Presidente, é, no fundo é
o artigo 5.
Não, não é o artigo 5, no artigo 10, norma revogatória. A norma revogatória. Nós revogamos os números 6, 7 e 8 do artigo 35 do Código do Regulamento das Custas. E, do meu ponto de vista, devíamos revogar também o número 2 do artigo 37 do Código das Custas, porque o número 2 do artigo 37 do Código das Custas... Sim, é a nota. Concordo. É, então pronto, é isso. Eu acho que devíamos proceder a essa revogação, porque as revogações tácitas são sempre duvidosas e, de facto, este número remete é acrescentar aqui, no fundo, o número 2 do artigo 37, por... É só.
Muito bem. Portanto, mais alguma questão?
Só para referir que ambas as sugestões
muito bem. Então, nesse caso, portanto, não será acolhida a alteração de normas não penais, de multas não penais para multas processuais, portanto, manter-se-á a redação de multas não penais, e será acolhida a nota dos serviços de prever também a revogação do número 2 do artigo 37, não é? Muito bem. O Sr. Paulo Marques Guedes queria dizer alguma coisa?
Sr. Presidente, essas eram duas respostas concretas. Mantenho apenas a dúvida que suscitei na reunião anterior e que aparentemente não teve nenhuma evolução e que tem que ver com a terminologia utilizada em vários artigos sobre a questão da execução relativa a indenizações. A terminologia que se utiliza aqui é a execução das indenizações. E eu acho que a terminologia correta do Código é a execução pelas indenizações. O Código atualmente, nomeadamente no artigo 88, o que diz é a execução por multas, por não sei o quê e pelas indenizações. Eu acho sinceramente que não se executam as indenizações, não é a execução das indenizações. A execução é feita sob um determinado património por causa ou de multa, ou de uma sanção pecuniária, ou de uma indenização que foi decretada. E, portanto, enfim, eu sei que é uma questão meramente terminológica, mas se estamos aqui a mudar, perguntava só se de facto refletiram sobre o assunto e se querem fazer esta alteração ou se preferem pôr em todo lado onde está a execução relativa a indenizações, pôr a execução pelas indenizações. O que está é a execução das indenizações na redação final. A dúvida é só esta, Sr. Presidente.
Senhores deputados, alguém se pronuncia? E a não pronúncia é no sentido do acolhimento ou pelo contrário? Portanto, eu presumo que seja no sentido do acolhimento.
Acolhimento é o... Vou dizer que é um preciosismo, porque estaria a desmerecer a intervenção, quer dizer, não tenho objeções, portanto, não, quer um quer outro, é perceptível, é uma questão da coerência terminológica, portanto... Não...
Portanto, nesse caso, ter-se-ia de verificar onde é que consta no texto a execução das indemnizações pelas indemnizações. Muito bem. Ora bem, passamos agora a conferir a redação final da resolução 1548/3 do PSD em matéria de registro de notariado. Pergunto se há alguma questão. Parece não haver e, portanto, fica conferida a redação final desta resolução. Ora bem, temos ainda... na ordem de trabalhos, um requerimento do CDS vou conferir para a ordem de trabalhos se é este o ponto que se segue. É, exatamente. Portanto, um requerimento do CDS para a audição do Diretor-Geral da Redução e Serviços Prisionais. Pergunto à Sra. Deputada Vânia Silva se quer apresentar o requerimento. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Serei muito breve. Este requerimento que pretende é que se proceda à audição urgente do Sr. Diretor-Geral de RINS, da Reinserção e Serviços Prisionais, na sequência de uma audição que aqui foi feita à senhora diretora-geral da, à senhora diretora do estabelecimento prisional de Passos de Ferreira. Essa audição teve lugar pedido por iniciativa, aliás, do Sr. Presidente da Primeira Comissão. Essa audição, enfim, foi uma audição, para dizer o mínimo, sui generis, deu, aliás, lugar a uma rábula interessante na televisão portuguesa. Temos aqui algumas preocupações com o que se está a passar naquele estabelecimento prisional e era importante, portanto, ouvir quem mais diretamente tutela o estabelecimento prisional, tendo em conta que não podemos obter os esclarecimentos através da senhora diretora. Era importante que, portanto, o senhor diretor-geral viesse a esta comissão dar-nos explicações sobre o que efetivamente está a passar-se naquele estabelecimento prisional, e é por isso o que se requer, o que se pretende com este requerimento. Muito obrigada, senhor Presidente.
Sr. Deputado Mário Fernandão, faz favor.
Sr. Presidente, uma vez mais, uma questão institucional, e acho que é relevante, e aliás este requerimento do CDS vem ao arrepio total daquela que foi a postura do CDS em toda a anterior legislatura. Vamos lá ver. O que o CDS refere é que quer a audição do Diretor-Geral, não ignorando o que está previsto a audição da Sra. Ministra da Justiça sobre questões de segurança nas prisões. Não é verdade. O que está requerido e aprovado por esta comissão, por requerimento do PSD, é a audição da Ministra da Justiça para prestar esclarecimento sobre esta ocorrência. Não, é? Não temos o requerimento da Ministra da Justiça para vir falar sobre as prisões em geral. Foi aprovado por esta comissão que a Ministra da Justiça vem prestar esclarecimentos sobre este facto. Dois dias depois de aprovarmos um requerimento, repito, aprovado por unanimidade um requerimento do PSD, para que a Ministra preste esclarecimento sobre este facto concreto, o CDS apresenta um requerimento, dois dias depois, repito, para que o Diretor-Geral venha prestar esclarecimentos sobre o mesmo facto. Sr. Deputado, com franqueza, a aprovação deste requerimento seria uma desconsideração pela Sra. Ministra. E, portanto, o que eu peço é que o CDS retire este requerimento, porque, de facto, institucionalmente, e é assim que a lei e a Constituição termina, responsável pela política é o membro do Governo. Se, porventura, tivesse sido aprovado um requerimento, que a senhora Ministra viria falar sobre generalidades, são todas relevantes, mas eventualmente até sobre a política geral do sistema prisional, e a senhora deputada do CDS, ou do CDS, tinha interesse de discutir esta questão em concreto e que, portanto, se não subsumiria à aprovação da audição da senhora Ministra. Não é o caso. O que está aprovado, repito, termino e citando exatamente o que está aprovado, que a Sra. Ministra venha à Assembleia da República, preste os devidos esclarecimentos sobre esta ocorrência. E, portanto, Sra. Deputada, nós não poderemos votar favoravelmente esta audição, sob pena de, objetivamente, estarmos com isto a desconsiderar não só aquilo que foi a aprovação do requerimento do PSD, mas, sobretudo, objetivamente, a desconsiderar a Ministra da Justiça, que prestará os esclarecimentos e, portanto, só se a Ministra da Justiça cá viesse, e nem posso de remota dizer que nada sabia sobre a matéria, o que obviamente não sucederá, é que se poderia justificar, então, ouvir o Diretor-Geral. Mas a partir do momento em que está requerida e aprovada a audição da Ministra da Justiça para sobre este facto se pronunciar, não faz qualquer sentido aprovar este requerimento, Sra. Ministra. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Paulo Marques Guedes, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o que eu ia dizer foi, na prática, pegando a parte final da intervenção agora do Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, apenas com uma correção. Pode acontecer, de facto, será um bocado esdrúxulo, mas pode acontecer. E, portanto, eu faria apenas uma sugestão ao Sr. Deputado Vânia Dias da Silva, que é a seguinte, quer dizer, da parte do PSD, nós acompanharemos este requerimento caso, na audição da Sra. Ministra, sejam colocadas questões cujo detalhe ou pormenor a Sra. Ministra se, enfim, declara desconhecer. matérias que a senhora ministra diga que não conhece e que possam justificar então que venha cá o senhor diretor-geral. E, portanto, a sugestão que eu faria, eventualmente, à senhora deputada era que pudesse suster a votação deste requerimento até que a audição com a senhora ministra tenha lugar e se de facto, desde já deixando claro da parte do PSD, se de facto da audição da senhora ministra resultarem zonas cinzentas ou zonas em que, com desculpa mais para a esquerda ou mais para a direita, não são dados esclarecimentos cabais, então nós concordaríamos e votaríamos favoravelmente o pedido de audição do senhor diretor-geral, que, enfim, dada a proximidade e responsabilidade mais direta sobre cada um dos estabelecimentos, possa ter um conhecimento mais detalhado. Mas, de facto, só depois de ouvir a ministra.
Muito obrigado. Eu queria dizer que se estivesse sentado ali no meu lugar habitual, secundaria esta sugestão. Sr. Deputada Vânia Dias da Silva, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A sugestão é uma boa sugestão. De facto, este requerimento foi ditado por a audição que referi da Sra. Diretora do estabelecimento prisional, que cá veio a pedido do Sr. Presidente da Primeira Comissão, sem que trouxesse realmente qualquer esclarecimento sobre o que se tinha passado, mas faz sentido, efetivamente, que ouçamos em primeiro lugar a Sra. Ministra e que depois disso, então, ponhamos este requerimento à votação, se assim sobrarem motivos para o efeito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não haverá, portanto, lugar hoje à votação deste requerimento, que fica para eventual apreciação posterior, caso o CDS assim o entenda. Vamos passar agora ao ponto 8 da Ordem de Trabalhos, que tem que ver com a admissão ou não de uma petição subscrita por um único cidadão, Frederico Manuel Carvalhão Gil, que solicita a adoção de medidas de reparação no seguimento da publicação do relatório do Conselho de Fiscalização do 2017 e a proposta dos serviços é de indeferimento liminar por se tratar de uma pretensão ilegal. Pergunto se há alguma objeção ou se podemos aprovar este indeferimento liminar. Creio que o Sr. Deputado Neto Brandão, faz favor.
Só uma questão procedimental, Sr. Presidente, só para constar-se data que eu não participei desta votação, porque, apesar de ter uma opinião muito sólida sobre o seu conteúdo, sendo diretamente visado enquanto membro do Conselho de Fiscalização, penso que não devo participar da votação, só isso.
Muito bem, mas estão presentes outros deputados, neste caso duas senhoras deputadas do Partido Socialista, que poderão participar na votação e, portanto, esta petição é indeferida liminarmente por esta comissão. Sr. Estado, o último ponto, respeito à petição e ratificação de parceiros da submissão de ética, não sei se há algum... É o penúltimo, tem razão. Tem razão. Não, longe de mim a ideia de desvalorizar os outros assuntos, mas sobre parceiros da comissão de ética creio que não há nenhum. E sobre outros assuntos? Sobre outros assuntos, pergunto-se algum. Sr. Deputado Marcos Guedes, faz favor.
Sr. Presidente, vinha só colocar a seguinte questão. Na última reunião nós aprovámos um requerimento para a vinda da Sra. Ministra da Presidência por causa da tragédia que está a acontecer e que aconteceu particularmente no mês de janeiro sobre a violência sobre as mulheres. Atendendo a que a Ministra da Presidência mudou, eu imagino que eventualmente a nova senhora ministra possa pedir algum tempo, algum... Na altura tinha estado sobre a mesa a vinda inicial da senhora secretária de Estado, que se mantém. Atendendo à urgência da matéria, a sugestão que eu faria, se a comissão concordasse, recordam-se da semana passada, votámos a vinda da senhora ministra porque foi um upgrade que na prática foi apresentado aqui. Atendendo a estas circunstâncias de alteração de pasta, eu permitia-me sugerir o seguinte: se do contacto para a marcação da audiência com a senhora ministra da Presidência, a senhora ministra se disponibilizar a vir imediatamente, porque conhece os assuntos, com certeza, se a senhora ministra porventura pedir algum tempo, o que é também compreensível, eu sugeria que se pedisse para vir a senhora secretária de Estado, porque essa não tem razões de desconhecimento dos dossiers que impeçam a sua vinda urgente à Comissão. Era um bocadinho apenas esta questão que queria colocar à Comissão.
Deputado Bernardão, quer intervir?
Só isso, quer dizer, será colocada a questão à Sra. Ministra da Presidência e, obviamente, responderá. Muito obrigado.
Muito bem. Eu irei, então, transmitir ao Sr. Presidente da Comissão esta nota e para que se proceda em conformidade. Srs. Deputados, agora é que não havendo outros assuntos, podemos dar por encerrada a reunião. Muito obrigado.